Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Bertolino, que é o prefeito municipal de Bom Despacho. Doutor Bertolino está aqui em nossos estúdios e ele veio aqui para conversar com a gente e para fazer aí um balanço, fazer uma retrospectiva da administração dele durante o ano que está se encerrando, né? O ano de 2022. Agora são 9h07. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, ouvintes da Rádio Veredas. É um prazer enorme poder estar aqui para a gente fazer, como você anunciou, esse balanço desse ano de 2022 aí à frente da gestão de nossa querida Bom Despacho.
A gente começa então. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente aqui uma primeira pergunta que a gente tem aqui, que o pessoal sempre comenta com a gente. Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a questão, né, dos buracos pelas ruas da cidade.
Cláudio, na verdade é o seguinte, né? Eu prefiro falar sobre a operação Tapa Buracos que nós estamos realizando na cidade. Veja bem, é óbvio que nós temos um problema, né, que toda cidade tem, de desgaste de asfalto que precisa ser constantemente refeito, né? Os asfaltos, o ideal é que esses asfaltos sejam recapeados, né? Além de fazermos o asfalto daquelas vias que não tem pavimentação que nós estamos fazendo. Então, inicialmente eu gostaria aqui de lembrar que entre 2021 e 2022, nós fizemos o maior volume de recapeamento para esse período, para um período de 2 anos, dos últimos 20 anos de Bom Despacho. Nós recapeamos cerca de 26 quilômetros de ruas em Bom Despacho. E fizemos também quase 12 quilômetros de novos asfaltos, além, é claro, das operações tapa-buraco que a gente tem que fazer continuamente. Infelizmente, no serviço público, a gente não consegue fazer as coisas, nem sempre a gente consegue fazer no tempo, na agilidade que a gente quer e que as pessoas querem e com todo direito. Né? Então, nós tivemos aí alguns problemas realmente agora nesse ano com a licitação da empresa para fazer esse tapa-buraco realmente, e aí nós atrasamos um pouco, isso é um fato, e a empresa... com o combinado com a empresa é que ela viria com 3 equipes. Entretanto, ela levou 1 mês e meio para conseguir compor as 3 equipes por falta de mão de obra. Então ela está trabalhando já praticamente 2 meses, porém estava trabalhando só com 1 equipe. E isso, é claro, trouxe um atraso na operação Tapa Buracos, mas que já está sendo resolvido. Agora as chuvas, o período chuvoso começou. É normal que haja buracos nos asfaltos, infelizmente. Então, o que a gente tem para dizer é o seguinte: a prefeitura não parou de trabalhar, nós continuamos fazendo Tapa Buraco. Assim que houver qualquer estiagem, a gente continua fazendo. Já fizemos muito nas principais vias de maior trânsito. Nós temos priorizado essas vias, mas a população pode ficar tranquila. A empresa já está contratada fazendo um tapa-buraco de qualidade, e nós vamos continuar aí ao longo de todo 2023. E breve, todos os buracos da cidade estarão tampados, e nós vamos fazer mais. Nesse próximo ano agora, se Deus quiser, nós já adquirimos a mini usina de asfalto, que nós vamos conseguir fazer asfalto durante todo o período de estiagem a um custo de menos da metade do que é cobrado normalmente. Então, com isso aí, a gente vai conseguir fazer uma recuperação do maior volume de ruas, e a gente acredita que até o final de 2024, pelo menos 80% das ruas de Bom Despacho estarão recapeadas. E aí sim, a população vai ter o sossego de não ter esses buracos todo ano.
Muito bem, senhor prefeito. Só está falando aqui com o Ivaldo. O Cláudio é na parte da tarde.
Ivaldo, desculpa.
Ivaldo. E eu gostaria também que o senhor falasse para a gente aqui sobre ruas e locais que estão com obras polêmicas, ou alguma obra que está paralisada.
Ivaldo, olha só, veja bem. Nós temos sim. Infelizmente, nós tivemos, nessas últimas chuvas, nós tivemos aí algumas ruas, como lá na Avenida das Palmeiras, tivemos lá na Rua 7, na Rua Diamantina, alguns estragos muito grandes, que estragos em ruas que, na verdade, não fomos nós que fizemos, mas que nós temos que recuperar. E nós conseguimos, na Defesa Civil, a nível do governo federal, nós conseguimos, o nosso plano de trabalho foi aprovado para a recuperação definitiva desses locais, que são obras grandes e que a gente estava, coisa de mais de R$ 1,5 milhão, portanto, é um valor expressivo. E como há a possibilidade de a gente receber esse dinheiro, nós tivemos que protelar, porque a Defesa Civil Nacional não aceita obras paliativas nesses locais. Então, isso tem causado um transtorno, nós tivemos problema da burocracia do governo mesmo, mas agora nós estamos na fase final para a aprovação desse crédito. De tal maneira que a gente aguarda agora ainda para essa semana a liberação do crédito. Mas a população, a gente pede desculpas, à população, a gente entende o transtorno que isso causa, mas a gente, enquanto gestor também, nós não podemos jogar dinheiro fora. Agora, caso esse dinheiro não seja liberado ainda na próxima semana, conforme nos foi prometido, a população pode ficar tranquila que nós temos o dinheiro para fazer aquela recuperação. Óbvio que se nós pudermos receber isso do governo federal, é muito melhor, e tão logo haja essa estiagem, nós vamos fazer, seja com o dinheiro do governo federal, seja com o dinheiro da própria prefeitura, que são obras necessárias e nós não queremos fazer paliativo, como já foi feito em outras épocas. Nós queremos fazer obras definitivas para que a população não tenha que sofrer com isso mais.
Isso, prefeito. E o programa Para Frente BD? Fala para
a
gente.
Olha, Evaldo, o programa Para Frente BD, a nossa administração tem muita preocupação com o desenvolvimento da cidade, com a geração de emprego e renda. E é claro que o micro e o pequeno empreendedor são o setor da população, da economia, que gera mais empregos, que gera mais recursos, que ficam no município. E esse foi o setor que mais sofreu o impacto da pandemia. Que são os pequenos comércios, os bares, restaurantes e pequenas empresas que tiveram suas atividades paralisadas durante a pandemia. Então, nós fizemos aí uma parceria com as cooperativas de crédito, a Credesp e a Credibon, e eles disponibilizaram uma linha de crédito para pequenos e microempresários de até R$15 mil, e a prefeitura está custeando durante o ano o pagamento dos juros. Então eles tiveram um empréstimo para até 3 anos, com até 3 anos para pagar, e com 1 ano sem juros, porque a prefeitura está bancando esse juro. Isso aí serviu, nós atendemos aí a mais de 100 micro e pequenos empresários, e isso tem ajudado que essas empresas continuem de portas abertas. Eu acho que foi um grande avanço e uma ajuda nossa para a recuperação da nossa economia.
E o Bom Despacho, primeiro lugar do ICMS Esportivo.
Olha, Valdo, uma grande alegria para nós, porque a nossa Secretaria de Esporte, a gente sempre prioriza o esporte, porque esporte é saúde, esporte é vida. E a gente vem tendo esse trabalho maravilhoso da nossa equipe lá, que é capitaneada pela Roberta Neves, a secretária exemplar. E nesse ano, a nossa posição no ICMS Esportivo vem aumentando ano a ano. Vale esclarecer que isso aí é um ranking que o Estado tem, e ele repassa um valor maior de ICMS para as cidades que incentivam mais o esporte. E Bom Despacho, pela quantidade, pela qualidade do incentivo a todas as modalidades esportivas, isso que é importante a gente ressaltar também. A gente não fica só em uma modalidade. Bom Despacho hoje tem atletas de todas as modalidades esportivas que se destacam a nível estadual, inclusive a nível federal. Então, de maneira que a gente vem fazendo esse trabalho, ele não é um trabalho de hoje, e agora ele tem sido coroado aí dos 853 municípios de Minas, num primeiro balanço aí do final do ano aí do governo do estado. Bom Despacho, primeiro lugar. Mostrando a importância que a gente tem, que a gente dá para o esporte, a atenção que a gente dá, e assim, trabalhando com seriedade, que nós vamos valorizando o que é bom e melhorando cada dia mais.
Muito bem, agora são 9h13, Nova Veredas FM, para você que ligou o seu rádio agora. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Bertolino, prefeito municipal de Bom Despacho, falando com a gente, fazendo uma retrospectiva dos trabalhos deste ano de 2022. Prefeito, fala pra gente agora também aí sobre Bom Despacho, o aglomerador de solos.
Olha só, Evaldo, o aglomerador de solo, que é o popularmente conhecido como asfalto ecológico, na verdade ele é um produto 100% natural, que não agride a natureza, e ele mantém as características do solo. E o que ele faz? Ele aumenta a resistência do solo, diminui com isso aí a poeira, diminui o barro, né, diminui os buracos, né, por isso que é chamado de asfalto ecológico. Na verdade, ele é um produto então que é usado para dar uma maior durabilidade, né, naqueles trechos mais críticos das estradas rurais. É, nós fizemos aí uma compra desse produto, estamos aplicando, infelizmente por problemas de maquinário, nós não conseguimos aplicar tudo que nós gostaríamos nesse primeiro ano, mas já o produto já está todo com a prefeitura e nós vamos continuar aí no correr do próximo ano. É, nós já aplicamos uma faixa aí de coisa de 6,5 quilômetros, salvo engano. É, e o pessoal, né, que recebeu esse benefício tem ficado, ficou muito satisfeito, tem agradecido muito, está muito satisfeito com a aplicação e nós queremos agora estender isso aí durante o próximo ano aí de 2023, beneficiando, né, as populações, as pessoas que têm os chacreamentos, né, e os produtores rurais que transitam por esses lugares, que durante a boa parte do ano, às vezes a gente tem que fazer até 4 manutenções, né, nesses trechos durante o ano. Isso tem um custo para a prefeitura e principalmente, né, tem um desgaste, tem uma dificuldade para os produtores rurais ou para as pessoas que têm as suas chácaras e querem descansar final de semana. Então a gente pretende aí fazer coisa aí de mais uns 12 quilômetros durante esse ano de 2023, trazendo mais esse benefício para a nossa população.
Esse período chuvoso agora, o prefeito, que as estradas aí ficam muito danificadas.
Muito danificadas, né? Infelizmente a gente ainda tem aqui, e aí é importante as pessoas entenderem, nesses dois anos, né, 2021 e 2022, nós fizemos em determinados locais até 4 manutenções. A gente, antes a prefeitura tinha uma política de recuperar apenas as estradas principais. Nós mudamos isso porque o produtor rural, ele mora nas vicinais, né, nas estradas. Então nós começamos a recuperar, inclusive, até a porta do produtor rural, coisa que não era feita durante muito tempo. Mas isso aí, nós temos um problema muito sério. Assim como o nosso asfalto aqui da cidade é muito danificado por essa Copasa, essa empresa irresponsável que danifica mais de 70% dos buracos das ruas de Bom Despacho, nós já temos estudos que mostram isso, são causados pela má recuperação, né, das redes da Copasa. Assim também nós temos nas estradas rurais, com os caminhões, os bitrens e até agora até os tritrens que têm trafegado, né, pelas nossas estradas rurais, tanto da empresa da usina que tem em Lagoa da Prata, que é a Raizen hoje, né, quanto os caminhões de eucalipto da ArcelorMittal, né, seja de eucalipto, seja de carvão. Então, isso causa um dano muito grande. Nós estamos, inclusive, num processo para poder proibir o trânsito desses caminhões na estrada, pelas nossas estradas, porque essas empresas vêm, tiram a matéria-prima, não deixam nada em Bom Despacho, não geram nada para Bom Despacho, né, danificam as nossas estradas e o produtor rural de Bom Despacho é que é o prejudicado. Certo. E é claro, e quem paga imposto, porque nós temos que gastar muito mais recursos, dado esse trânsito muito intenso da cana e do eucalipto aqui dentro. Então nós estamos trabalhando para manter as estradas, nós não paramos um dia sequer nesse ano, e nem no 2021, mas estamos trabalhando também para tentarmos receber que essas empresas, né, nos ressarçam de alguma forma. Nós estamos trabalhando para isso aí agora, já a partir de 2023. Certo. E aí nós vamos poder melhorar ainda mais a qualidade das estradas.
O prefeito, tem um ouvinte aqui fazendo uma pergunta aqui, ele está querendo saber sobre a questão da capina das ruas. E também a questão do bairro Novo São Vicente, capina das ruas.
Evaldo, olha, nós temos feito capina, né, durante todo o ano. Certo. Isso aí, nós temos empresa contratada, né, que tem feito essa capina, nós não paramos de fazer isso. Agora, o que acontece é o seguinte, nós estamos agora nesse período chuvoso, né, e muitas vezes agora é a hora que o mato cresce mais, né, nós estamos intensificando o trabalho de capina, mas esse período é um período mais complicado. A gente, se houver algum local que está em pior estado, pode nos contactar. Nós temos feito esse trabalho intensificando nos locais que estão piores, mas é um período mais difícil mesmo e a gente tem feito todo o trabalho né? A equipe está aí trabalhando, existe uma empresa contratada, certo? E nós estamos aí trabalhando, tá? E o novo São Vicente, basta que ele ligue na ouvidoria que a gente vai dar toda a atenção que é preciso.
Com relação ao BD com 100% de LED.
Olha só, Ivaldo, Bom Despacho, nós contratamos essa empresa, a empresa já está fazendo a troca, pelo contrato, eles teriam até o mês de março efetivar a troca de 100%, né, que são cerca de 6 mil luminárias, e a empresa já está faltando apenas cerca de 800 luminárias para que Bom Despacho seja uma das poucas cidades do Brasil a terem luz 100% de LED. Isso é muito importante, então a gente acredita que assim que as chuvas derem uma trégua, até o mês de janeiro, aí, nós vamos ter 100% de LED, são quase 10 mil pontos, né? E isso é muito importante. Por quê? Isso é uma questão de segurança. Quanto melhor a iluminação, existem vários estudos que comprovam que quanto melhor a iluminação, menor é o índice de violência, né? Seja assaltos, né? Furtos e outros mais. E além disso, o LED nos dá uma economia aí na iluminação pública de cerca de 50%. Então, quer dizer, a gente paga a iluminação pública com o dinheiro da CIP, né? a contribuição de iluminação pública. Então, vai nos sobrar mais dinheiro para que a gente possa, então, investir em extensão de rede que nós estamos precisando fazer, né? E para continuar melhorando ainda mais o nosso parque luminotécnico, e nós pretendemos investir também, ainda nesse pós-2023, no máximo 2024, em uma usina fotovoltaica para a iluminação pública, com isso aí, a gente poder reduzir mais ainda o gasto com a iluminação pública e, consequentemente, podendo diminuir lá na frente o que é pago pelo cidadão. Mas então, assim, é uma notícia que eu acho que é muito boa, né? Bom Despacho, das primeiras cidades do Brasil a ser 100% LED ainda no começo deste 2023, se Deus quiser. E com um detalhe aí, Valdo, que é o seguinte: essa empresa, ela tem feito também a manutenção, as trocas de lâmpadas, e hoje todos os postes estão georreferenciados. Então há um número e um sistema que gerencia. Então, quando queima uma luz em algum ponto da cidade, isso automaticamente dispara um alarme na empresa, e a empresa então é acionada e troca imediatamente. Nós diminuímos muito a reclamação por luzes queimadas. Então é mais um avanço, é mais um conforto para a nossa população.
O pessoal sempre questiona com a gente, o prefeito no caso, por exemplo, queima uma lâmpada na rua. Tinha uma demora muito grande para poder fazer reposição, né?
Exatamente. Na primeira troca foram trocados cerca de 3 mil pontos. E isso, infelizmente, era feito parceladamente. Então, era uma empresa, outra empresa, e acabava que as empresas saíam daqui, trocavam as luzes e iam embora, e a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque você tinha que ir para a justiça para que elas viessem cumprir o contrato. Hoje, isso acabou. Certo. Então, é uma empresa só que tem feito essa troca, certo? E aí a gente tem, já existe esse sistema, né, que é só solicitar lá quando ele dispara imediatamente, né, e a empresa já faz automaticamente essa troca. Haja vista, eu acho que a população já notou isso, haja vista a praticamente zero as ouvidorias que nós temos recebido disso lá na prefeitura.
Nova Veredas FM, de Bom Despacho, recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Bertolino, prefeito municipal aqui de Bom Despacho, fazendo uma retrospectiva do ano de 2022. Prefeito, e o BD Tech Hub?
Olha, Valdo, é um outro projeto muito importante também, que nós estamos desenvolvendo aí há 8, 9 meses, né? Nós não podemos pensar o desenvolvimento de Bom Despacho, né, uma cidade hoje, sem pensarmos em inovação, inovação tecnológica, né? A tecnologia da informação veio para ficar, e a gente precisa de ter uma massa de pessoas treinadas, né, na tecnologia da informação. Então, o objetivo do BD Tech Hub é criar esse ambiente, né, um ambiente tecnológico onde as pessoas recebam, né, não só o conhecimento da tecnologia digital, mas também o incentivo ao empreendedorismo, à inovação. Então, o BD Tech Hub, ele é um projeto, né, que ele consta de várias fases, né, nós temos lá, temos desenvolvido várias fases, que seja para jovens, para treinamento de jovens estudantes, para o treinamento, para empresas que querem incorporar a tecnologia digital ao seu dia a dia. Nós temos um treinamento para pessoas da terceira idade que ficam, que têm recebido, né, esse treinamento para utilizarem as redes digitais. Nós temos um treinamento para o que é o chamado ideação, que ele é um treinamento para as pessoas que querem desenvolver um negócio e não sabem como fazê-lo, né? Um negócio na tecnologia digital e não sabem como fazer. Então, o BD Tech Hub, nós já fizemos, já foram impactadas nesses 8 meses, mais de mil pessoas e empresas que já receberam esses treinamentos. E a ideia é que, nesses 3 anos, até o final de 2024, a gente tem aí cerca de 3 mil pessoas e empresas impactadas em Bom Despacho, com cerca, a gente espera aí, com a criação de cerca de 50 startups, de 40 a 50 startups aqui em Bom Despacho, e isso certamente será um avanço na nossa economia, isso será muito alvissareiro para Bom Despacho, que se transforma cada dia mais numa cidade tecnológica.
Muito bem, prefeito. Fala para a gente agora sobre a adução das águas do São Francisco para o Rio Picão.
Olha, Valdo, esse projeto acho que é o grande projeto de Bom Despacho e do Centro-Oeste de Minas. Esse projeto, ele foi concebido lá em 1975 pelo genial Alisson Paulinelli, né? Então, que era secretário de Agricultura, depois virou ministro da Agricultura, e sem dúvida, é um dos brasileiros mais importantes de todos os tempos, que mais provocaram mudanças boas nesse país. Esse projeto, então, ele estava parado, ele ficou parado quando o ministro foi ser ministro da Agricultura, e aí nós o retomamos. Há cerca de 2 anos a gente vem trabalhando nesse projeto, juntamente aí com o doutor Jacques Gontijo e com o próprio ministro Alisson Paulinelli. E agora nós conseguimos, finalmente, nesse ano, nós já demos a ordem de serviço, a empresa, nós fizemos uma licitação. Quem ganhou a licitação foi um consórcio, né, de uma empresa brasileira que é especialista, uma das maiores especialistas do mundo em irrigação e projetos de irrigação, e juntamente com a Nippon, que é uma empresa japonesa, inclusive administradora de fundos de investimentos do Japão. Eles estão fazendo o projeto, agora vão fazer o projeto estrutural, eles têm 6 meses para poder entregar, mas nos prometeram que eles estão trabalhando para entregar esse projeto até o final de abril. Uma vez com o projeto em mãos, aí nós vamos partir para a obtenção das licenças, para tirarmos essa água, né, do Rio São Francisco e trazermos essa água até a cabeceira do Rio Picão. Esse projeto vai ser fundamental por 2 motivos, né? O primeiro deles é que ele vai garantir água para a população de Bom Despacho. Hoje, se Bom Despacho crescer 5%, mais de 5%, nós não temos água. Uma indústria que gaste mais água em Bom Despacho terá dificuldade. Então, ele vai permitir o abastecimento da população e o abastecimento, inclusive, o uso de água para fins industriais também. E, paralelamente, ele vai também permitir que aí a gente tenha 12 a 15 mil hectares irrigados aí nesse vale do Rio Picão. Esses 12 a 15 mil hectares, Ivaldo, podem, uma vez que estejam todos operando com agricultura de precisão, com agricultura irrigada, a gente consegue dobrar o PIB de Bom Despacho em 5 anos. De tal maneira que é um projeto fundamental, que tem o apoio de órgãos federais, do governo federal, tem todo o apoio do governo do estado, inclusive o governador Romeu Zema é um entusiasta desse projeto, esteve aqui no ano passado, quando nós fizemos uma homenagem, né, ao ministro Alisson Paulinelli, falando desse projeto, e agora nós realmente demos o pontapé inicial, tomamos a primeira atitude de fato, para que a gente consiga iniciar logo esse projeto aí, que vai transformar Bom Despacho.
Nova Veredas, recebendo o prefeito Dr. Bertolino, fazendo uma retrospectiva sobre o ano de 2022. Senhor prefeito, fala para a gente sobre o projeto Cidade Inteligente.
Bom, Evaldo, olha, esse projeto da Cidade Inteligente, ele é um projeto que veio para, é um projeto avançado, né, que ele prevê, dentro dessa questão aí, né, de transformar os bons espaços numa cidade tecnológica, numa cidade cada vez mais inteligente, de fato, né, ele é um projeto muito mais amplo, né, do que o antigo Olho Vivo. O Olho Vivo previa aí uma instalação de 12 câmeras de monitoramento, né? Mas o projeto da Cidade Inteligente, ele é muito mais amplo. Nós teremos aí um cabeamento de 78 quilômetros de fibra ótica, levando aí internet de fibra para 53 prédios públicos, as unidades de saúde, as escolas, né? Os prédios da administração serão todos conectados. Nós teremos aí Wi-Fi gratuito, liberado em 7 praças, né, nas quadras de futebol, em um estádio de futebol, no Parque da Mata do Batalhão, que agora está sendo, já está sendo cercado, né, já está acontecendo o cercamento, será inaugurado efetivamente no próximo ano. Também terá Wi-Fi de graça e de alta velocidade. Nós teremos a instalação de mais de 100 câmeras de monitoramento externas, né, na rua. Isso é muito importante para a nossa segurança, não só em Bom Despacho, como no Distrito do Engenho e em alguns povoados também. Teremos mais cerca de 60 câmeras, salvo engano, internas, ou seja, prédios públicos que serão também monitorados, escolas, unidades de saúde, pronto atendimento, que serão monitorados também. Teremos essa central de monitoramento e ainda teremos, dentro do projeto da Cidade Inteligente, um data center, um centro de dados, de processamento de dados para a prefeitura, de altíssima segurança e com a capacidade muito grande de armazenamento, o que vai certamente melhorar mais ainda, né, a automação dos nossos processos na prefeitura. Portanto, não é apenas um projeto de monitoramento, ele é um projeto de conectividade que, paralelamente, traz consigo aí esse viés da segurança pública, que, sem dúvida, vai melhorar mais ainda em nosso Bom Despacho. A empresa já está contratada e inicia suas obras agora, a implantação efetiva, agora no mês de janeiro, com a previsão aí de até 8 meses de obras. Então, 2023, com certeza, nós teremos uma cidade ainda mais inteligente com esse projeto.
Nova vereda de Bom Despacho, são 9h32, o prefeito Dr. Bertolino falando para a gente sobre o ano de 2022. Senhor prefeito, e o Circuito da Fé?
Evaldo, olha, é outro projeto também muito inovador, né? Nós sabemos que o turismo é a indústria mais limpa que tem, e a indústria que mais gera recursos para uma cidade. E dentro desse projeto aí, Nós procuramos valorizar aquilo que nós temos de mais forte. Tem a nossa religiosidade, como a festa do reinado, temos São Benedito e outras festas, né, que são muito importantes, assim, fazem parte do calendário, fazem parte da vida da maioria dos bons despachenses, não só para aqueles que são da religião católica, mas todos os bons despachenses participam muito dessa festa, tem destas festas, né? Paralelamente, nós temos grandes artistas em Bom Despacho, nós temos cantores, nós temos violeiros, nós temos artesãos maravilhosos que têm feito um trabalho fantástico também, e nós temos uma culinária, né, uma gastronomia muito rica. Haja vista lá o ditado antigo, né, de beber água da biquinha e comer biscoito da maniquinha e não ir embora mais de Bom Despacho, não é mesmo? Então, dentro disso aí que nós contratamos, temos aqui a Cavalgada da Fé, né, lá para o Padre Libério, que tem uma força muito grande também. Então, a ideia é que nós criássemos aí um circuito turístico, religioso, gastronômico para Bom Despacho, para estimular o turismo. Então, nós contratamos o SENAC, que tem um projeto específico para isso aí, que é o chamado Primórdios. Onde a equipe do SENAC veio para Bom Despacho, fez todo um levantamento, do que é que nós temos, descobriram coisas muito interessantes da nossa história, coisas inclusive que estavam esquecidas. Eu não sei se você sabe que Bom Despacho era parte integrante aí da Rota do Sal, quando o sal vinha lá do Recôncavo Baiano, ele passava, daquele era, vinha para cá e daquele era distribuído aí para as cidades, né, da picada de Goiás. E o sal, ele fixou muito mais o homem, o objetivo da picada de Goiás era procurar ouro. É, e nesse caminho foram se formando vilas, cidades, né, exatamente porque as pessoas podiam parar, porque tinha o sal para poder fazer comida, e aí as pessoas foram se fixando. É, então, assim, há toda uma história dessa Rota do Sal que está sendo redescoberta pela equipe do SENAC. O pessoal do SENAC já descobriu assim, várias preciosidades da gastronomia, da culinária Bom Despachense, que agora começam a ser treinados, esses profissionais começam a ser treinados, inclusive incluíram aí, também viram aí o trabalho maravilhoso dos nossos artesãos, em todos os setores, e aí eles estão fazendo esse trabalho, juntando a gastronomia com a religiosidade, né? Nós temos aí o dialeto banto, né? Lá dos quilombolas, que também está sendo incluído nisso aí. E agora nós já estamos na segunda fase, que é de treinamento dessas pessoas, para em seguida criarmos esse circuito e começarmos a divulgá-lo aí Brasil afora, para que a gente traga cada vez mais turistas para Bom Despacho. Então, o Circuito da Fé, ele é um projeto que a gente tem certeza que vai alavancar muito o nosso desenvolvimento, estimulando a nossa classe artística, as nossas, a gastronomia, enfim, nós vamos incluir Bom Despacho no roteiro turístico nacional.
9:36, senhor prefeito, doutor Bertolino, fala para a gente agora sobre o projeto de modernização da educação.
Olha, Valdo, eu sempre disse que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo à educação pública de qualidade que eu sempre recebi. De tal maneira que a educação para mim, todas as profissões são muito importantes, todas as ações são muito importantes, né? E no serviço público da mesma forma, todas as secretarias são muito importantes, porém a educação é a que transforma, ela é a base de todas as outras. Então a educação para nós, o nosso governo, ela tem toda a prioridade. E é por isso que hoje nós já temos aí as 5 escolas de ensino fundamental com laboratórios de informática, com professores de tecnologia digital. Nós já contratamos professores apoio para todas as escolas. Nós temos mais de 50 especialistas em educação para os portadores de necessidades especiais. Então, sim, nós estamos fazendo uma educação inclusiva, uma educação nova, né, que abre para as nossas crianças, ela vai além da educação convencional, com um material de altíssima qualidade que é utilizado em várias escolas particulares Brasil afora, né, que é o material da FTD, uma das empresas mais qualificadas, que produz um dos melhores materiais pedagógicos do Brasil. Estamos aí ampliando as escolas para poder conseguir ter o tempo integral, que isso é fundamental. Hoje nós temos tempo integral em 2 escolas, queremos ter nas 5 escolas de ensino fundamental, e temos já no ensino infantil. Bom Despacho foi, nesse ano de 2022, a segunda cidade que mais investiu na educação infantil em Minas Gerais, e é assim que nós temos trabalhado. Essa questão do ensino fundamental, ela é do ensino em tempo integral, ela é muito importante. Infelizmente, nós perdemos a chance de avançar nesse ano, avançar mais rapidamente, porque o projeto, o programa Mãos Dadas do Governo do Estado, previa aí uma transferência de recursos para Bom Despacho de mais de 6 milhões de reais. Infelizmente, isso não foi aprovado na Câmara, então houve um atraso na construção, na ampliação das escolas, mas nós continuamos trabalhando firmes, buscando recursos para isso aí. A gente acredita que até o final de 2024, todas as escolas de ensino fundamental de Bom Despacho estarão com o tempo integral, e isso, é claro, muda a vida das crianças. Mas as crianças hoje, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, os vídeos das crianças cantando em inglês. Hoje as crianças têm aula de inglês curriculares, né? Tem aula de tecnologia digital, como eu já disse, tem aula de cooperativismo, tem aula de empreendedorismo, É? Então, isso faz toda a diferença, porque abre os horizontes dessa criança, e esse é o grande objetivo da educação. Abrir o horizonte, né, dos nossos estudantes, e a gente tem trabalhado muito para isso. É, e não se pode falar em educação sem falar em professores bem remunerados. É, nós fizemos todo o esforço e demos a categoria aí o maior aumento que elas já receberam até hoje, que foi de 28%, graças ao aumento do Fundeb pelo governo federal. É, nós repassamos esse aumento para os nossos professores, além da correção que a gente já havia dado. Isso, é claro, que gera um impacto na folha de pagamento da prefeitura, mas a gente tem a educação como prioridade. Nós não poderíamos deixar de valorizar também os nossos professores. É, e nós estamos trabalhando agora, nós já terminamos a reforma lá no Flávio Cansado, onde vai funcionar o SEMAI, que é um centro de atendimento às crianças portadoras de necessidades especiais. Como eu disse, hoje nós já temos professores apoio, mas com o SEMAI, que será um atendimento multidisciplinar, com neuropediatras, com neurologista infantil, nós teremos um atendimento muito mais preciso para essas crianças portadoras de necessidades especiais. Então, a gente tem feito todo esse trabalho, e nós temos, de fato, transformado a nossa educação. Ontem eu tive uma última reunião com a equipe da secretaria, e aí eu já quero dar aqui uma notícia em primeira mão, que a partir já do próximo ano, o horário das nossas creches será estendido, para 5h10 da tarde, ou seja, os pais poderão trabalhar com tranquilidade. Isso vai facilitar a vida das professoras, que vai haver uma alteração no horário de trabalho delas, que elas poderão inclusive fazer dobras de trabalho caso queiram, porque nós estamos contratando monitores para equacionar essa questão do horário. Vai facilitar muito a vida dos professores, vai melhorar para os alunos, para as crianças e para os pais que precisam trabalhar, que eles terão tempo, poderão trabalhar no horário normal, e buscar suas crianças com segurança nas nossas escolas. Então, isso já é um anúncio aí em primeira mão que a gente está fazendo, que já foi dado, já está iniciado, já foi autorizada a contratação desses monitores para a gente poder trazer mais esse benefício para as nossas escolas.
Muito bem, são 9h41. Prefeito Dr. Bertolino, gostaria que o senhor falasse para a gente sobre o projeto de repasses para Santa Casa, o projeto CAPES, AD, é isso mesmo?
Olha só, Evaldo, são dois projetos, nós temos feito, Evaldo, várias ações, na saúde. Temos trabalhado muito, para darmos um atendimento diferenciado para a nossa população na nossa saúde pública. Nós temos trabalhado na reforma das escolas, na ampliação das equipes de atenção básica da saúde. Temos vários programas aí que foram implantados, dentre eles aí implantamos o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para os Dependentes de Álcool e Outras Drogas, que tem funcionado muito bem, com uma equipe multidisciplinar também, que tem ajudado essas pessoas a se recuperarem, das suas dependências químicas. Isso é muito importante, tem sido feito esse trabalho aí. Nesse ano nós já fizemos mais de 600 cirurgias, que estavam, inclusive muitas delas, paralisadas por causa da pandemia, que não eram tidas como urgência, então não deixar de ser feita durante mais de um ano e meio. Nós já fizemos mais de 600, tanto com recursos públicos, com recursos próprios, mas também com recursos que nós buscamos aí junto ao governo do Estado e ao governo federal. E nós temos feito, é claro também, além da atenção básica aí, nós temos feito aí temos uma parceria muito estreita com a nossa Santa Casa, que é o único hospital de Bom Despacho. Lá em 2019, nós repassamos todo o dinheiro que estava de emendas e os recursos que estavam parados na prefeitura para que a Santa Casa pudesse montar o CTI. Nós ajudamos lá na ampliação do bloco cirúrgico e a gente tem feito isso. Para você ter uma noção, em 2019 foram repassados, entre os recursos vinculados, os recursos do SUS e tudo mais, e os recursos próprios, alguma coisa em torno de 11 milhões para a Santa Casa. Esse ano de 2022, até o mês passado, até o mês de novembro, nós já havíamos repassado mais de 17 milhões, ou seja, um aumento de 50%. Isso é muito importante, por quê? Porque aumenta a oferta de serviços para a população, que é o principal objetivo, mas com uma tabela diferenciada, né, a Santa Casa presta um serviço melhor e ainda sobra algum recurso para que ela possa continuar ampliando a sua infraestrutura. Isso é claro que se traduz em mais benefícios para a população e também para a equipe de médicos, enfermeiros, né, que ali trabalham, toda a equipe multidisciplinar que ali trabalha, porque tem condições melhores de trabalho, podem realizar um trabalho cada vez com mais eficiência e Bom Despacho tem um corpo médico de altíssima qualidade, que é uma referência regional, e a gente precisa, então, dar cada dia, trabalhar para que esses profissionais tenham uma condição cada dia melhor de trabalho, que vai, é claro, refletir num atendimento melhor à nossa população. Então é assim, com essa parceria que a gente tem trabalhado muito e conseguido grandes avanços aí na área da saúde, como um todo em Bom Despacho.
Muito bem, senhor prefeito, nós agradecemos a presença do senhor aqui em nossos estúdios, são 9h45 e o nossa emissora, nosso microfone está aberto para o senhor, né, para o fechamento da retrospectiva e a sua mensagem de boas festas aí para todos os bondesfaxenses.
Bom, Valdo, eu agradeço a você, a toda a equipe aí da Rádio Veredas, né, essa oportunidade. Eu quero dizer para os ouvintes da Rádio Veredas, para os bons despachenses, que a administração pública, ela muitas vezes, ela é difícil, dadas as condições que ela não é como administrar uma empresa privada, onde você pode determinar as coisas da forma que quer, na hora que quer e na velocidade que você quer. Mas eu quero dizer que, para além das dificuldades, nós temos trabalhado incansavelmente no sentido de melhorarmos a vida dos bons despachenses. Nós não podemos pensar em melhorar a vida dos bons despachenses sem pensarmos no desenvolvimento da nossa cidade, e nós temos trabalhado muito para isso. Porque só tampar o buraco, só fazer a limpeza das ruas, abrir a escola, isso aí é o básico, né? Isso é a obrigação mais básica, e essa nós temos feito. Então, muitas vezes não, a gente não consegue fazer da forma que precisa, como eu disse, na mesma velocidade, mas podem ter certeza que nós estamos trabalhando para isso. E eu tenho a satisfação de, vendo todos esses projetos caminhando, isso aqui é apenas um recorte do que tem sido feito, há muito mais coisas em andamento, e muito mais coisas que vão se efetivando agora no correr do próximo ano, se Deus quiser, para que a gente possa realmente tornarmos Bom Despacho uma cidade que seja a cidade mais aberta para o desenvolvimento na nossa região. Então nós estamos trabalhando para isso. A gente pede desculpas pelas coisas que ainda não aconteceram, certo? Mas a gente gostaria que as pessoas vejam, saibam do que está acontecendo, para que a gente possa, junto conosco, porque a administração por si só não consegue fazer muita coisa, a gente não faz sozinho, a gente faz porque a gente faz junto. Então a gente quer convidar a todos os bons despachenses para participarem conosco deste momento de mudanças, de grandes mudanças para melhor, na pujança da nossa Bom Despacho em todos os setores. De tal maneira que eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos nossos servidores, à minha equipe lá da Prefeitura, de secretários, a todos os servidores municipais, a todas as empresas parceiras, a todos os grupos de pessoas que têm nos ajudado a desenvolver esses projetos tão importantes. Quero agradecer de coração a todos. Realmente, a gente sozinho, a gente não faz nada. E eu quero desejar boas festas a todas as famílias de Bom Despacho, com muita fé, com muita união, com muita harmonia e com muita coragem para nós fazermos o que é de fato novo e o que é de fato importante, de fato transformador para a nossa Bom Despacho. Se Deus quiser, tenho todos, né, um Feliz Natal e, se Deus quiser, um 2023 repleto de realizações. É o que nós desejamos. Estamos juntos.
São 9h48, nós recebemos em nossos estúdios o doutor Bertolino, prefeito municipal de Bom Despacho, que fez uma retrospectiva sobre o ano de 2022. Prefeito, muito obrigado, Feliz Natal, próspero ano novo para o senhor, muito sucesso, um abraço, bom dia.
Muito obrigado, Ivaldo, um abraço.
FM.